Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2017, e vamos logo aos destaques, hein? Sem muita conversa, para os destaques do programa de hoje, o primeiro destaque é do Rodrigo Ricardo. Manda aí, Rodrigão, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Fluminense retorna ao Maracanã depois de 5 meses, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Liverpool pela Copa Sul-Americana.
É, e amanhã você confere com o Ricardo Mazella trazendo a emoção para você. E o destaque agora é do Maurício Costa. Qual é, hein, Maurição? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. TJD suspende Luiz Fabiano por 4 jogos e atacante deve desfalcar o Vasco na reta final do Campeonato Carioca. Zagueiro Luan pode fechar contrato com o Palmeiras.
Pois é, e agora quem chega com o destaque é o Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Rui Fernando. Chapecoense e Atlético Nacional se enfrentam nessa noite pela Recopa Sul-Americana. E julgamento do caso Vitor Ramos é suspenso depois de 5 horas de audiência.
Já já os detalhes pra você aqui no Bate-Bola. Wagner Gomes, qual é o seu destaque? Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Nadador Guilherme Costa quebra recorde sul-americano nos 1.500 metros. Duelos das oitavas de final dos playoffs no Basquete Brasil estão definidos.
É isso aí, já já aqui no Bate-Bola, os detalhes para você, a informação, a opinião, a polêmica, tudo para você ligado. E você participe, hein? Olha aqui, ó, mensagem de áudio de texto no WhatsApp do Bate-Bola, 21, é o código do Rio de Janeiro no Zap Zap. E o telefone é o seguinte, ó, o número aqui, 99784-9503, 99784-9503. E tem telefones também para você mandar o seu alô para cá no 21, que é o código do Rio, da cidade maravilhosa. Você que não está na cidade do Rio de Janeiro, 21 7 6 9 1 8 21 7 6 9 1 9. No ar o Bate-Bola. Olha eu aqui, tô ligado, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. E amanhã tem Flusão na Copa Sul-Americana, e a estreia do Tricolor Carioca vai voltar a jogar no Maracanã depois de longo período, hein? Já já o Rodrigo Ricardo vem aí com as informações do Tricolor Carioca pro jogo de amanhã, Fluminense e Liverpool, no Maracas, 9:45, com transmissão da Nacional. O Ricardo Mazella vai inflamar lá a galera com Valdir Luiz e o Rafa Monteiro no plantão, Jorge Vamburg. Quem chega para falar do Tricolor Carioca é o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
É isso aí. Fala, salve, Rodrigo.
Salve, salve, Rui Fernando. Salve todos os nossos queridos ouvintes, nossos colegas aqui da mesa. Torcida Tricolor com saudade de jogar no Maracanã. Já são 5 meses que o Fluminense não joga lá. A última vez foi em novembro do ano passado, quando o Fluminense empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. O técnico ainda era o Levir Cup. O Fluminense estava naquela fase ruim. Agora é tudo diferente. Abel Braga, chega, deu um novo ritmo. Fluminense campeão da Taça Guanabara e vai jogar nesta quarta-feira à noite contra o Liverpool do Uruguai, que é um time de qualidade questionável, Rui Fernando. É o 14º lugar no campeonato uruguaio, com 16 times.
É sempre perigoso.
Uruguai.
É, Uruguai, exato.
Uruguai.
Também.
E ganhou, tem um alento. Ganhou a última partida que jogou contra o Fênix por 2-1, mas não ganhava, tinha 9 jogos sem vencer, mas o time uruguaio voltou a ganhar. E o Abel, logo depois do clássico contra o Flamengo, o Abel que poupou a maioria dos titulares, né, visando essa estreia na Copa Sul-Americana, falou sobre esse retorno do tricolor ao Maracanã.
Não sei nem se tem jogador meu que já jogou no Maracanã. Com certeza muitos nunca vão disputar na competição internacional. Temos que ter muita segurança, ser objetivo nesse tipo de jogo eliminatório, procurar ser o máximo feliz possível. A gente não pode, por exemplo, chegar no fundo do campo como chegamos hoje 3-4 vezes e não colocar para dentro. Então vamos desfocar, mas com uma satisfação muito grande do dever cumprido.
Tá aí o Abel, né, falando que o Fluminense não deve repetir os erros contra o Flamengo. Para o Abel, o Fluminense perdeu muitos gols no clássico lá no Espírito Santo. Lembrando que a estreia da Copa Sul-Americana é quarta-feira à noite, né? Você já lembrou que vai estar o Ricardo Mazella, toda a nossa seleção nacional. E lembrando também que o Flu já quase ganhou uma Copa Sul-Americana. Foi em 2009, na época o técnico era o Cuca, mas perdeu a final para a LDU no Maracanã. Lotado, abarrotado.
Por causa do seu Fred.
É, mas agora a história vai ser diferente. Flusão iniciando uma nova história, Rui Fernando.
Tá certo, então. É você ligado aqui no Bate-Bola, 12:37.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
É isso aí. Quem chega é ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge Ramos, o Liverpool do Uruguai é o 14º com 6 pontos. O campeonato uruguaio é liderado pelo Wanderers com 19, tem um jogo a mais juntamente com o Nacional. Os dois têm 19 pontos. Classificação do campeonato uruguaio. 14º, né? São 16 clubes. Será que esse Liverpool é tão ruim assim mesmo, ô Jorge Ramos? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os amigos, todo mundo que tá ligado aqui no Bate-Bola Nacional. Se você analisar pela tabela, não faz frente, né? Para diante do Fluminense. Agora, é claro que todo jogo tem uma história, né? Às vezes, aquilo que você menos espera acontece. Futebol já pregou essas peças diversas vezes, nós que acompanhamos há muitos anos, sabemos disso. Mas em tese o Fluminense é melhor, tem uma equipe mais de mais categoria que a do Liverpool, e aqui pelo menos jogando, né, em casa deve vencer. Lá fora já é uma outra história, porque aí entram outros componentes que podem também afetar. Mas eu não acredito muito que o Liverpool possa fazer frente diante do Fluminense, a não ser numa dessas coisas que acontecem de vez em quando no futebol, aquilo que é o inacreditável, aquilo que não estava previsto, né? Um gol que acontece de uma forma inusitada, sem querer. Acho muito pouco provável. Se a gente analisar a tabela, eu não conheço o time do Liverpool, conheço bem o time do Fluminense, e mesmo assim acho que o Fluminense vai levar vantagem diante do Liverpool, mesmo sem conhecer a equipe, só pela classificação, que é o que nós temos hoje em mão. Eu não vi nenhum jogo, poucas pessoas acompanharam jogos do Campeonato Uruguaio, e é muito difícil saber alguma coisa, mas pela classificação acho pouco provável.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, 12:39, agora é a vez dele, o locutor de todas as ondas. Andrezão, beleza, irmão? Boa tarde, tudo bem?
E aí, parça, Rui, você é fechamento nosso.
É isso aí, meu garoto. A recíproca é verdadeira.
Esse um aí é de inveja, hein?
É uma inveja danada, é um negócio de maluco. Tem um ditado aí que diz que a inveja é
o que o gato joga a terra em cima.
Tá certo. Aqui, ô André, o Fluminense voltando ao Maraca, hein? Vai estar lotadinho, hein?
Lotadinho, com a atmosfera do jeito que a galera tricolor gosta. Tô torcendo pro Fluminense, pro Brasil, para uma grande vitória. Tem tudo para vencer bem, precisa vencer bem para driblar lá os fatores extracampo que nós conhecemos bem, Rui. Pressão, arbitragem, a palavra certa seria sacanagem, mas não vou falar isso não, vou falar outra coisa. Sujeira que fazem com futebol, quando joga em alguns países sul-americanos, tem esquema para derrubar, para ter pressão. Então é o seguinte, é favorito, vai vencer. Agora o importante é vencer bem. Se vai jogar bem ou vai jogar mal, pouco importa, porque o que importa é o objetivo. O negócio é, joga mal e mete 4 e vai para lá descansar, que é a melhor coisa que o Fluminense faz.
É isso aí, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, e amanhã você vai curtir a emoção, tem show de bola nacional, Fluminense e Liverpool do Uruguai, 9:45 da noite no Maraca, a melhor transmissão pelo rádio do que inflama, galera. Ricardo Mazella. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. Agora, 12:42.
Momento estádio.
Momento estádio? Pois é, vamos então ao momento estádio. Wagner Gomes está chegando. Alô, Wagner, boa tarde. Nadador Guilherme Costa quebra recorde. É, recorde sul-americano dos 1.500 metros. E aí, Wagner?
Boa tarde, Rui Fernando, novamente. Boa. O carioca quebrou a marca continental anterior que pertencia a Esteban Enderica, do Equador, por 2 segundos e 13 centésimos durante o torneio regional da 7ª região de São Paulo. O Costa também, o Guilherme Costa, que representa a Unisanta, também superou o recorde brasileiro, que era de 15 minutos, 11 segundos e 70 centésimos, que pertencia a Brandon Almeida. Portanto, surgindo aí mais um nadador fundista no Brasil.
Beleza. Aqui, federações votam através de liminar e elegem oposição na Confederação Brasileira de Esgrima.
É, a Confederação Brasileira de Esgrima está com nova direção, Ricardo Machado, que era vice da entidade, foi eleito como novo mandatário para o quadriênio de 2017 a 2021, com Arno Schneider na vice-presidência. Foi uma assembleia na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e a chapa saiu vencedora por 3-1 contra o então presidente Gerli dos Santos, que buscava a reeleição. 2 dos 3 votos para a chapa vencedora foram dados através de liminar obtida na justiça, enquanto a comissão de atletas se absteve de votar em forma de protesto. Os atletas não quiseram votar. O advogado Ricardo Machado, 57 anos, teve os votos das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As duas últimas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, tinham sido impugnadas e impedidas de participar do processo eleitoral, mas obtiveram uma liminar na 22ª Vara Cível do Rio de Janeiro, garantindo os votos. E do outro lado, a Federação de São Paulo votou com a chapa do então presidente. O quinto e último voto seria da comissão dos atletas, mas eles protestaram, falaram, não vamos votar coisa nenhuma. Isso ainda pode dar desdobramento jurídico, Rui.
Legal, então. Valeu, Wagner. O que você vai falar a partir de 13h?
Bom, Rui, duelos das oitavas de final dos playoffs do Novo Basquete Brasil estão definidos e Rio tenta ampliar vantagem na Superliga Feminina de Vôlei.
Fechado então, daqui a pouco você retorna aí com outras informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola, 12:44. É o Vascão, hein? O Trembala vem com as informações, o repórter que mergulha fundo na notícia. Maurício Costa. Tudo bem, Maurição?
Bom, e aí? Maurício Costa. Fala, Rui. Beleza. E aí, deslumbra, tranquilo?
Beleza, beleza.
Cara, ontem, você se lembra aí nos anos 90 o julgamento do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson?
Lembro.
Demorou uma eternidade, né? É lógico que a gravidade não era tão grande, né, quanto o que hoje o Simpson era acusado, inclusive. Mas ontem foi uma novelinha, hein? Esse julgamento do Luiz Fabiano, do TJD. Tá. 5h30, amigo. 5h30 por causa de uma umbigada. É complicadíssimo, hein? Imagina, você se lembra do Felipe quando ele deu um soco no juiz?
Lembro.
No Romário também. Imagina.
Foi muito mais rápido, né?
Imagina como ia demorar agora. Acho que ia ficar o dia inteiro, hein? 5h30, amigo. O Dudu também, quando deu uma trombada no jogador, no juiz. Tem um jogador do Corinthians recentemente também, Petros, exatamente. É, amigo, 5h30. E o Luiz Fabiano pegou 4 jogos de suspensão. O Vasco levou o André Zé pra lá também, pra ver se o Andrezinho defendia o Luiz Fabiano. Mas não adiantou, não. 4 jogos de suspensão. Ele já cumpriu um, então ele teria 3 jogos para cumprir. É, semifinal da Taça Rio, se o Vasco passar pelo Flamengo, final da Taça Rio, e é mais a semifinal da Taça Guanabara. Ele só voltaria, não, é, Taça Rio
do Campeonato Carioca. Final,
semifinal do Campeonato Carioca, ele só voltaria numa eventual final do Campeonato Carioca, que seriam 2 jogos. E se o Vasco chegar lá, é lógico que o Vasco tem 3 dias daqui, a partir de hoje. Hoje, amanhã e depois de amanhã, aí o Vasco começa a poder entrar com um efeito suspensivo para contar com o Luiz Fabiano nas próximas partidas. Vamos ver o que vai acontecer. O Vasco pode também tentar pedir um recurso para o STJD sobre essa decisão de 4 jogos de suspensão do Luiz Fabiano. Se o Luiz Fabiano não jogar, provavelmente o substituto vai ser o Thales, que está em observação, porque o Thales não jogou contra o Boa Vista, ele saiu logo no início da partida sentindo dores na perna, foi substituído inclusive pelo Muriqui, que fez um péssimo jogo diante do Boa Vista. A outra notícia também nada agradável para a torcida do Vasco: o Luan pode ser vendido a qualquer momento, está tudo apalavrado, falta realmente só uma canetada, só uma assinatura pro Luan ser vendido por 10 milhões de reais para o Palmeiras. Esses 10 milhões seriam divididos em 5 parcelas. E é o seguinte, o Vasco não tem 100% dos direitos do Luan, direitos econômicos. O Vasco tem 55% dos direitos econômicos do Luan. Os outros 45% pertencem ao próprio Luan. E isso foi uma decisão da diretoria anterior, de acordo com o Vasco
da
Gama.
Até para compensar um salário que talvez não tenha agradado tanto.
E aí é o seguinte, o Vasco ele pretende vender o Luan com o Palmeiras, para o Palmeiras. A Crefisa, que é a grande patrocinador do Palmeiras, pagaria isso nessas 5 parcelas e além do possível salário, mas o Vasco manteria um percentual do Luan. Então, numa possível futura venda do Luan para a Europa, o Vasco, ele, além de ser o clube formador, ele também teria algum dinheirinho dessa venda. O problema é o seguinte:
5%, né? Quantos anos tem o Luan?
O Luan tem 21 anos.
21.
O problema é o seguinte: 10 milhões de reais pelo Luan. O Vasco vendeu o Dedé pro Cruzeiro por 14 milhões de reais. O Luan, 10 milhões. Olha a diferença, né? Do Luan pro Dedé. Eu pessoalmente, acho que o time, o Luan tem muito mais bala, tem muito mais pra lenha pra queimar
bola,
aí.
Muito
mais bola que o Dedé. Em 2008. O Vasco vendeu o Felipe Coutinho por 10 milhões de reais. Felipe Coutinho hoje vale 130 milhões de reais. Ah, tá vendendo bem, tá vendendo mal? Vamos comparar com os times do Rio? Flamengo vendeu o Samir por 16 milhões de reais. Samir. Flamengo embolsou 8 milhões porque tinha 50% dos direitos econômicos. O Jorge, 27 milhões de reais. 27 milhões de reais pelo Jorge, lateral esquerdo. O Fluminense vendeu o Gerson, que até agora não disse para que veio no futebol, por 71 milhões de reais. O Kennedy por 31 milhões de reais. É. O São Paulo recentemente vendeu o David Neres por 50 milhões de reais. Aí fica aí a cargo dos nossos comentaristas para saber se o Luan tá indo barato ou tá indo caro. O fato é que o Vasco agora faz, se conseguir ganhar todos os jogos, vai fazer 7 clássicos seguidos até a última partida do Campeonato Carioca. E o Milton Mendes fala sobre isso, uma vez que o Vasco, sem o Luan e provavelmente sem o Luiz Fabiano, ainda não venceu nenhum time de Série A nesse campeonato, nesse ano de 2017, e nenhum clássico. Vamos ouvir o Milton Mendes falando sobre essas possíveis 7 partidas se o Vasco chegar até o fim.
É sempre bom jogar clássico, né? O clássico todos nós gostamos, porque clássico tem palcos grandes, palcos bonitos, é uma atmosfera do jogo diferente, então é tudo de bom. A nossa profissão é maravilhosa, eu não canso de dizer que todos nós temos que estar realmente agradecido a Deus sempre por ter uma profissão tão, tão bonita, né? E ainda jogar em grandes palcos, com grandes adversários, isso é extraordinário, me agrada bastante.
Tá, então, o Milton Mendes falando sobre essa possibilidade de fazer 7 clássicos, e a gente ainda não sabe, né? Sabe que o jogo entre Vasco e Flamengo vai ser 6:30 sábado, mas não sabe o local. Engenhão, Maracanã. E aí perguntei pro Milton Mendes, logo depois da partida contra o time do Nova Iguaçu: onde você prefere jogar, Milton Mendes?
Não cabe a mim, eu já disse em outra ocasião a vocês, que não cabe a mim definir aonde será, como será. Cabe a mim preparar a equipe e onde for definido para jogar estaremos pronto e com armas em punho, armas entre aspas, armas em punho, nós prepararmos para entrar em campo discutindo o resultado sempre positivamente, olhando sempre as coisas, olhando sempre o adversário de frente.
Já dizia o grande hino de Portugal: as armas sobre a terra, sobre o mar, as armas pela pátria, lutar contra os canhões, marchar. Tá, então, Milton Mendes com armas em punho nesse jogo contra o Flamengo, lógico, as armas não armas bélicas, mas sim armas do futebol para tentar vencer o Flamengo. O Vasco, que volta aos treinos hoje, já que fogou ontem, viu, Rui?
Esse tipo de declaração acirra mais os ânimos, negócio de arma na mão, com essa violência que tá aí, ô Jorge Ramos?
Olha, eu acho que não chegou a acirrar, não. O próprio Milton fez questão até de dar uma parte.
Ele sentiu, sentiu. Que ele falou algo perigoso.
Perigoso, porque hoje qualquer palavra, né? A palavra tem muita força, né? E hoje em dia ela tem ainda as distorções também. É claro que o Milton não quis incentivar nenhum tipo de violência, ele quer dizer que está preparado, né? Assim, de uma forma mais figurada, para poder estar presente e com a responsabilidade que o Vasco tem em enfrentar esses jogos, né? Agora, essa questão...
Só para te dar mais material, a venda, a recente venda, a maior venda do Vasco, de todos esses jogadores que apareceram, Alex Teixeira, Souza, Felipe Coutinho, o próprio Luan, o Vasco vendeu o próprio Diego Souza, o Vasco tinha um contrato, tinha comprado o Diego Souza. A maior venda do Vasco foi a do Alex Teixeira, que vendeu por 9 milhões de euros, na época cerca de 23 milhões de reais. Foi o maior valor que o Vasco conseguiu em venda. Muito abaixo, inclusive, do Gerson, do Kennedy, abaixo, inclusive, do Jorge.
Esses números que você traz me surpreendem, porque a diferença é muito grande, né?
É brutal.
Ou o Flamengo e o Fluminense fazem negócios extraordinários, ou o Vasco está ferrado e está fazendo negócio abaixo de custo para poder entrar dinheiro. Não sei. Né? O que me surpreende, por exemplo, a diferença do Dedé e do Luan. Dedé, na época, se destacava 14 milhões para 10 milhões. Né? O Luan se destaca hoje também. Dedé, inclusive, acabou voltando há pouco tempo, estava machucado há um ano sem jogar. O Felipe Coutinho, né, que foi um jogador por 10 milhões também, que hoje é um jogador que vale 130, quer dizer, mais de 10 vezes quando saiu daqui. Ele era uma promessa na época, verdade, ele era bem jovem, me lembro aqui, o Rodrigo. Mas mesmo assim, então eu fico numa dúvida, assim, ou o Flamengo negocia muito bem, ou o Vasco não consegue negociar também, ou alguma coisa está nesse meio. É uma coisa que a gente pode até tentar depois saber, porque realmente é uma diferença muito grande, me surpreende.
Quem compra não tem noção.
Também, né, André? Assim, acho que você também está surpreendido com esses números, essa diferença, né, desses números.
Se o Samir vale isso daí, o Luan vale 100 milhões.
Exatamente. O Samir, tudo bem, bom jogador, mas o Luan vale muito, joga muito mais do que o Samir. Então é uma diferença. Eu ia falar sobre um outro aspecto também, agora me fugiu aqui a respeito do... da questão do... A gente não sabia onde é que é o jogo. Onde é que vai ser a semifinal? Onde será jogado? Façam suas apostas aqui, né? Maurício, Borges, Luiz, né? Rui, Rodrigo, né? Todo mundo que está aqui, né? Façam suas apostas, porque onde será o jogo entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo?
Maracanã.
Então tá bom, primeira aposta. Tá, você tem uma informação?
Oficiosa.
Tá certo. Então é isso aí.
Até relacionada do porquê que não tem negociação para tirar o jogo daí.
12:54. Luiz Ferreira, me diz aí as novidades do caso Vitor Ramos, e afinal de contas, o que a corte arbitral resolveu no julgamento de mais de 5 horas, hein, Luiz Ferreira?
Novelinha bem chata essa, hein, Rui Fernando? Boa tarde para você mais uma vez, amigos do Bate-Bola Nacional. Para as 5 horas de audiência dessa terça-feira, a corte arbitral do esporte, o CAS, suspendeu o julgamento sobre o caso Vitor Ramos em Lausanne, na Suíça, por volta das 9 horas da manhã, horário de Brasília. O tribunal deverá responder em 48 horas se tem ou não jurisprudência para avaliar o caso solicitado pelo Departamento Jurídico do Internacional. Na luta para permanecer na Série A, o clube gaúcho tenta provar a irregularidade do zagueiro na última temporada e com isso fazer com que o Vitória seja punido e, consequentemente, rebaixar no seu lugar. Quem fala aqui no microfone da Rádio Nacional é o advogado do Vitória, presente lá na Suíça, o Bichara Neto. Ele fala da posição do Vitória nesse caso, Vitor Ramos.
O tribunal ouviu as partes, os argumentos das partes no tocante à jurisdição, se o caso tem ou não jurisdição para apreciar o caso, e encerrou a audiência então para deliberar sobre esse aspecto. Essa decisão deve ser nos próximos dias e, dependendo da decisão, ou o tribunal vai encerrar o caso por entender não haver jurisdição ou vai apreciar o mérito com base nos argumentos que já foram apresentados por escrito. O Vitória ficou satisfeito com o resultado dessa audiência até aqui. Não há data ainda para haver uma segunda audiência. O painel vai deliberar a respeito nos próximos dias.
É isso aí, o advogado Bichara Neto, advogado Vitória, que colocou para o ouvinte entender que o CAIS, não tem mérito para julgar esse caso. Agora o CAIS vai se reunir, deve falar em 48 horas se tem ou não mérito para julgar o caso Vitor Ramos. Enquanto isso, o Internacional se prepara para a sua partida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Colorado enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 8 horas e 30 minutos, no Beira-Rio. Já o Vitória tem compromisso pelo Campeonato Baiano nesta quarta-feira, amanhã, no Barradão, 8 horas e 30 minutos, enfrentando o Fluminense de Feira. Rui.
Legal, então. Valeu, Luiz Ferreira, 12:56. Pois é, o Botafogo aí tá todo enrolado com a lateral direita. De repente, vai ter que improvisar ali o Fernandes, né, pro jogo contra o Fluminense no próximo domingo, na semifinal da Taça Rio. Aliás, o técnico Jair Ventura não sabe que time escalar.
Vai ser muito difícil a gente com uma situação completa, porque a gente tem uma viagem casada, né, que é a da Libertadores. Você vê, você corre risco em todos os jogos. É um risco, né? Então a gente vai estudar. A gente, mesmo com os jogadores tendo com bons indicadores, você corre esse risco por torção, né? Então, assim, enfim, essas situações que não são musculares, né? E você pode perder pro longo do campeonato, e até para essas duas viagens casadas. Então a gente vai estudar, a gente vai sentar mais uma vez o nosso planejamento. A gente vai estudar os indicadores, a gente vai sentar com o departamento de fisiologia e ver se vale a pena, se dá tempo de recuperar.
Bom, tá aí então o Jair Ventura dizendo da possibilidade do Botafogo não usar a força máxima diante do Fluminense, até porque tem viagem no meio de semana para Libertadores, depois tem semifinais do Campeonato Carioca, enfim. Então, para não desgastar, ele explicou bem aí essa maratona de viagens e jogos, né? É bom evitar, já que o Botafogo tá sem lateral direito, né? O Marcelo improvisado acabou se machucando, não voltou nem a treinar ainda. O Marcinho se machucou agora recentemente e vai ser examinado hoje com possibilidade de ter que operar o joelho. Olha só que situação. O Jonas operou, o Luiz Ricardo também. Tá aí voltando também o Luiz Ricardo. Enfim, então tá ali a maldição da lateral direita do Fogão.
Tem que botar um nome diferente. Você é ponta direita, recuado. Aí você joga ali pra não dar esse nome, porque esse nome tá maldito. E agora essa questão da utilização de reservas, porque se você imaginar, a Taça Rio, ela não tem um peso muito grande. Claro que tem uma premiação de 1 milhão, que é um valor, mas vai se repetir novamente esses jogos na final do Carioca. Então, é uma questão de opção mesmo. E hoje em dia é muito comum isso acontecer. São tantos campeonatos que os times acabam utilizando o elenco todo, né? Com o seu, tudo que tem direito. Então, o Botafogo é capaz de improvisar e de botar reservas nessa Taça Rio, justamente por causa do jogo da Libertadores.
Esse é o detalhe para você ligado. E ó, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, eu vou falar do Botafogo sobre a dívida com a Odebrecht. Será que a Odebrecht está cobrando, não está cobrando? O Botafogo está na dele? Enfim, daqui a pouquinho os detalhes para você. Faltando 1 minutinho para 1 da tarde, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas. E usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô na área, tô aqui, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Hoje é dia 4 de abril de 2017, terça-feira, você curtindo agora também o Bate Bola pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde, galera. Para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet e no radios.abc.com.br. O Bate Bola de hoje tem as opiniões do André Luiz Médici e do Jorge Ramos, as reportagens do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Wagner Gomes, produção Luiz Ferreira e Rui Fernando, gerência Otávio Previde, o Magrão, 1 a 1. E o Flamengo, hein, cara? Como é que está o Mengão? Como é que se prepara o rubro-negro? Será que vem de time reserva, misto, titular? Pro Flamengo e Vasco do próximo sábado? Alô, Luiz Ferreira.
Ô, Rui Fernando, o pessoal mais jovem, quando vai pra night, o pessoal fica de olho numa garota, tal, vem aquilo ali... O pessoal tá querendo dar ideia. Costuma se falar, né?
Por aí. Ideia, né?
Dá ideia, chega lá, vou dar uma ideia nela.
No paulistês é chavecar.
Isso aí. É. Exatamente. E outros estados,
no
você tem
que é o quê? Dá uma cantada.
Dá uma ideia, vou chegar junto. Vou chegar nela.
Chegar nela.
O Flamengo, só quando você chega na garota e a garota diz, ah, não quero, ou acontece alguma outra coisa, você diz, tomou um toco. A gíria do basquete, você tomou um toco.
Toco é carioquês.
É, o Flamengo acabou de tomar um toco do Everton Ribeiro.
É, né?
É, meu amigo. A diretoria do Al-Ahly, clube detentor do passe, dos direitos do Everton Ribeiro, divulgou um comunicado que diz o seguinte: Everton Ribeiro vai continuar com o Al-Ahly. Não vamos procurar por novos jogadores para o nosso time na próxima temporada. Temos os melhores jogadores na liga, diz o Al-Ahly. No dia 21 de março, o empresário do Everton Ribeiro, Robson Ferreira, revelou a possibilidade do jogador retornar ao Brasil. O agente se reuniu com o Al-Ahly e comunicou ao clube o desejo do jogador sair, só que isso vai ficar para depois. O Flamengo chegava a ser, o passe do Everton Ribeiro chegava a 5 milhões de euros, uma grana que o Flamengo poderia até arrumar, mas vai ficar para depois, porque o Al-Ahly disse que não. Rui Fernando, reta final do Campeonato Carioca, o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Fluminense estão nas semifinais do Campeonato Carioca com a vantagem, mas na Taça Rio eles não têm a vantagem. O que que vai acontecer? O Diego falou aqui na Rádio Nacional sobre essa coisa. Flamengo e Fluminense têm as melhores campanhas? São os melhores times do Campeonato Carioca? O Diego responde.
Eu acredito que o resultado aí, né, na classificação geral, acaba comprovando isso. Mas chega nas fases finais, vale muito pouco. Lógico que a vantagem do empate, se tratando lá do Campeonato Carioca, eu fiquei um pouco confuso, te confesso, com todos esses Taça Rio, Guanabara e Carioca, mas a vantagem do empate lá na semifinal do Campeonato Carioca é uma vantagem considerável. Mas chega ali nesse momento, clássico, jogo decisivo, nós sabemos que as melhores campanhas, as melhores equipes, que na minha opinião, eu concordo com você, né? Não é por acaso que nós somamos todos esses pontos, estamos nas condições que estamos hoje, tanto nós quanto o Fluminense. Então acaba contando pouco ali na hora de decidir. Nós temos é que manter nosso foco, melhorar em alguns detalhes, né? E seguir em frente para que nós possamos conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão.
Tá aí o meio campo, Diego, camisa 35 do Flamengo no Campeonato Carioca, camisa 10 do Flamengo na Libertadores. Falando em Libertadores, o Fernando, já foram vendidos 20.500 ingressos para Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa Libertadores da América. E Diego fala sobre essa partida.
Vejo a equipe preparada 100% para enfrentar esse jogo como tem que ser, com muita seriedade, concentração. Vai ser um jogo difícil, assim como tem sido todos na Libertadores, mas nós estamos preparados e prontos para fazer um grande jogo.
Esse aí é o Diego falando do jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, mas antes disso, o Flamengo no sábado enfrenta o Vasco pela semifinal da Taça Rio. No Engenhão, no Maracanã, em São Januário, no Raulino de Oliveira, só Deus sabe.
Legal, então. O detalhe é que o Vasco e o Botafogo, né, tem vantagem na Taça Rio, que não vale nada, e Fluminense e Flamengo no Campeonato Carioca, que vale alguma coisinha, André.
É, vale uma coisa. Grana é grana, né, Rui?
Grana
vale rivalidade, que o torcedor tá. O torcedor de Vasco e Flamengo, ambos, não querem perder nem cuspe a distância. Então, a rivalidade é o mais forte. Agora, eu senti um tom de preconceito. Data vênia da vossa velha cabeça, por que que só os jovens podem na night fazer? Por que que nós também não podemos, Rui, dar uma chavecada? Por que que a gente não pode dar uma pedalada no
turno? Minha intenção não foi excluir os colegas
jovens de mente.
Todos nós somos jovens de mente.
Eternamente jovens.
Não, a sua mente é muito mais jovem do que a de qualquer outro.
Tá certo. É isso.
Até o conselheiro Machado chegou.
É você ligado. É você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. Jorge Ramos, algum detalhe aí com relação ao que disse o Diego?
Não, tá tudo certo. O Diego fez uma análise equilibrada, né, da situação, nada mais a acrescentar.
1:06. E amanhã tem Fluminense e Liverpool no Maraca. É Copa Sul-Americana, estreia do Tricolor. Você vai curtir a emoção com ele que inflama, galera. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
No plantão, Jorge Vamburgue com toda a seleção nacional do rádio. E o Fluminense é destacado novamente pelo Rodrigo Ricardo. Fala aí, Rodrigo.
O Rui Fernando, só reafirmando que o jogo do Fluminense realmente vai ser no Maracanã, quarta-feira à noite. Não tem mais jeito disso voltar atrás.
Tem liminar da Odebrecht.
Ontem teve essa liminar. O que
não
aconteceu? Cada jogo que acontece no Maracanã é uma negociação em separado pela falta de regras, né? Esperando uma nova licitação do estado, enfim, tudo mais. Então, cada jogo tem uma negociação do clube com esse consórcio que está em vigor. E aí, o Fluminense tinha conseguido uma vitória anterior e ontem o consórcio conseguiu uma vitória, que estabelece que o Fluminense vai ter que pagar um aluguel, mas não é nada em torno do 1.300.000 que geralmente o consórcio tem pedido para ter jogo lá, nada perto disso, cerca de R$500.000, mais 25% da venda dos bares, que é isso que determinou ontem um desembargador do Tribunal de Justiça, mas o Fluminense inclusive lançou uma nota, disse que não vai recorrer disso, até para não ter nenhum problema, porque não tem plano B. O jogo do Fluminense é no Maracanã, Rui Fernando. Agora falando
deixa eu perguntar aqui ao Jorge, porque nesses moldes que a Odebrecht conseguiu na justiça, ou seja, prevalecer o que foi acordado, né, inclusive num anexo, no contrato, nos jogos contra o Vitória e contra o Atlético Paranaense no ano passado, no jogo com o Vitória, 17.250, lucros de 16 mil. E no jogo com o Furacão, com os ingressos mais baratos, público de 39.877, prejuízo de 55. Quer dizer, apesar das cotas, a cota do Fluminense não ser tão elevada como para outros clubes, mesmo assim está dando prejuízo.
É impressionante. Eu te juro que eu preciso fazer um curso, né, de formação, porque eu não consigo entender como é que é feito essa contabilidade. Né? E se alguém conseguir entender, que me explique, porque um jogo que tem 39 mil pessoas dá prejuízo.
55.
Hein?
De 55 mil.
De 55 mil, né? E o outro que tem menos dá um lucro de 16 mil reais.
É, porque de 50, menos 55 o ingresso foi mais barato.
Agora, o que acontece é o seguinte, a questão de você utilizar o Maracanã, o Fluminense tem um contrato, foi assinado um contrato com o Fluminense. Está tudo escrito lá. Agora o Fluminense vai ter que dar 25% do bar, isso nunca foi falado. Agora já tá, surgiu.
É porque tem esse anexo aí. Aí. Porque como o governo não cumpriu vários itens do contrato com o Odebrecht, aí o Odebrecht, para reabrir o Maracanã, exigiu várias situações diferentes, inclusive no contrato do Fluminense, que muda. O contrato foi mudado com esse anexo, por isso que o Fluminense
mas
não vai ter.
Mas o Fluminense vai ficar com a renda de todo jogo. Vai pagar 25% do bairro e o aluguel, mas fica com a renda de todo jogo.
Agora, esse aluguel, por exemplo, de 500, é de 500 mil reais, Rodrigo?
Cerca de 500 mil reais.
Esse também não tá, não fazia parte.
Não tinha isso. Isso.
Aí passa a fazer. Então, aí começa a se desfigurar.
O verdadeiro contrato, o consórcio só passaria a ganhar dinheiro depois dos 40 mil ingressos que o Fluminense tinha direito. Esses 40 mil só do Fluminense.
Então começa a se desfigurar tudo aquilo que foi tratado. Então isso não pode dar certo em lugar nenhum. Né? Isso, a tendência, a evolução disso é dar errado. Né, tanto para o lado Fluminense, como já deu para o lado da Odebrecht. Odebrecht também quer demais. Então, um olho grande em tudo. O governo do estado está quebrado, não quer pegar, não quer ver nem de perto o Maracanã. Se ameaça entregar o Maracanã, o governo corre. Ou seja, não dá para um clube ter um jogo desse, ter um prejuízo ou um superávit de 16 mil reais. 16 mil reais não paga nem o salário do último goleiro.
É verdade. Bom, e a sua expectativa para esse jogo amanhã, hein, André Luiz Mendes? O Fluminense estreando contra o Liverpool.
Expectativa boa, até por um aspecto importante, que é, como eu disse aqui, vencer bem. A força da torcida tricolor tem que incendiar o Maracanã no bom sentido, tem que aquecer o time, tem que dar pressão. Fluminense tem que jogar tranquilo, fazer um bom resultado para não correr qualquer tipo de risco extra-campo quando for jogar lá no Uruguai, né?
Fernando?
Sim.
É uma notícia quente, uma notícia sobre essa batalha jurídica, né, que se trava entre o Fluminense e o consórcio, né? Saiu uma nova liminar em que obriga agora o Fluminense a arcar com todos os custos operacionais do jogo.
Agora, de uma hora da tarde.
De amanhã, entre o Fluminense e o Liverpool. E provavelmente o Fluminense não vai recorrer disso, né? Porque, enfim, não há tempo de se abrir outro, conseguir outro local, mas pode recorrer de não pagar.
O desembargador Eduardo Guzmão Alves de Brito Neto, da 16ª Câmara Civil do Rio, ele derrubou a liminar que obrigava a concessionária que administra o Maracanã a arcar com os custos da partida. É isso. Foi tomada na decisão na noite de ontem e divulgada agora.
Como é que você pode fazer uma coisa séria? Planejamento, né, de custos, de receitas. Como é que você faz isso no Brasil? É impossível fazer isso, porque toda hora se muda, os contratos são quebrados, aí você abre mão. Quando você abre mão, você abre uma brecha imensa para que todas as outras possibilidades possam ocorrer. Então fica essa aí. Os clubes falidos, os clubes só não quebram porque a legislação não é de uma empresa. Se fosse empresarial, já estavam quebrados há muito tempo.
Não é só para esse jogo do Liverpool.
Eu não entendi não, Maurício. Como é que é?
Foi decisão de plantão à noite e a gente só ficou sabendo agora. Ele derrubou uma liminar.
Do Fluminense ou a liminar da Odebrecht? Porque já tinham duas liminares.
Do Fluminense. De acordo com a decisão tomada na noite de segunda-feira, passa a valer um aditivo assinado em novembro de 2016,
isso que a gente tava falando aqui.
Quando o Fluminense atuou. No entender do desembargador, o não cumprimento das contrapartidas pela parte do Estado inviabiliza o acordo original com o Fluminense. Então, o Fluminense, ele vai ter que pagar tudo agora. É o Fluminense que vai ter que pagar tudo.
Não só o aluguel e o...
A concessionária, ela não precisa mais gastar dinheiro com nada. O custo operacional é todo do Fluminense. E não só para essa partida, mas para daqui em diante para todas as partidas do Fluminense no Maracanã.
É uma decisão.
Derrubou a liminar.
A liminar
que dividiria os custos não existe mais. Ela foi derrubada, entendeu?
Por outra liminar. Quer dizer, não tem nenhum mérito julgado ainda. Então,
e não vai haver tempo para se julgar o mérito. Pode acontecer uma nova liminar.
Pode ser uma nova liminar.
Pode ser. O Fluminense pode conseguir ainda uma nova liminar.
Próximos capítulos daqui a pouco.
É só a gente esperar para ver o que acontece. 1:13. Rapaz, hoje tem um jogo que a gente esperava ver dia 30 de outubro do ano passado. É o Cruzeiro?
É por aí, é o Cruzeiro mesmo.
Tá errado aqui então? Então tá bom. Então é o Cruzeiro, agora o destaque com o Luiz Ferreira. Então a gente fala do jogo que a gente queria ver no ano passado
daqui
a pouquinho.
Já, Rui Fernando, a gente fala da Chapecoense, bastante gente emocionada com esse jogo, inclusive o roteirista do programa. Mas é o seguinte, Rui Fernando, o Cruzeiro tá de olho no título inédito, que é, e vai estrear na Copa Sul-Americana diante do Nacional do Paraguai. É um o clube que já chegou a umas fases avançadas do Sul-Americano alguns anos atrás, e quem fala dessa partida pra gente é o volante Ariel Cabral.
Sim, bueno, primeiro jogo que jogamos aqui é tratar de não receber gols, né? É importante e sacar uma vantagem boa. Se a gente pode fazer dois gols, vai ser importante para a volta.
Técnico Mano Menezes deve escalar o Ariel Cabral dos titulares, provável escalação do Cruzeiro contra o Nacional do Paraguai. A partida será realizada hoje às 21h45 no Mineirão. Rafael, Mike, Léo, Manuel e Diogo Barbosa, Hudson, Ariel Cabral, Thiago Neves e Arrascaeta, Rafinha e Rafael Sobis. Foi Fernando.
É, e tem também hoje Clube Petroleiro e Universidade de Quito, é outro jogo hoje pela Copa Sul-Americana. 1h14.
Momento estádio.
Ô Wagner Gomes, duelos das oitavas de final dos playoffs do Novo Basquete Brasil estão definidos?
Exatamente, as 12 equipes que se classificaram estão definidas. O Flamengo e o Mogi das Cruzes já tinham garantido a liderança e a segunda colocação, avançaram de forma antecipada para as quartas de final. Em terceiro e quarto lugar, Franca e Brasília também direto nas quartas de final. Portanto, nós teremos aí Bauru, Paulistano, Vitória, Pinheiros, Vasco da Gama, Campo Mourão, Basquete Cearense e Macaé. Vamos falar do Vasco da Gama, que tem jogo hoje. Joga contra o Pinheiros. O jogo é às 19 horas em São Januário.
Beleza.
Depois, no dia 7, às 21h30, fora. E se houver necessidade, mais um jogo fora. Quem vencer daí, pega o Flamengo, que já está lá esperando nas quartas de final, só treinando para pegar o vencedor do playoff entre Vasco e Pinheiros.
E a Superliga Feminina de Vôlei?
Bom, nós temos jogo hoje, né? A Vitória fora de casa do Rio de Janeiro foi muito boa e hoje é o segundo jogo contra o Minas.
Já está em vantagem.
Já está em vantagem. Se vencer o jogo de hoje, aí praticamente venceu o primeiro de 3-0, vencendo de hoje, na sexta-feira pode definir, porque são 5 jogos agora nessa reta, né? O jogo é às 21h30 no Tijuca Tênis Clube. É um jogão de bola, Minas e Rio de Janeiro. Jogão de bola.
Perfeito. Legal então. Wagner, um abraço. Valeu.
Um abraço.
É isso aí, 1h16. Agora sim, o jogo que todo mundo queria ver no ano passado vai ver hoje. É Chapecoense Nacional de Medellín. Vai acontecer a final da Recopa Sul-Americana. E as informações do jogo, vai ser um evento, na verdade, né, Luiz Ferreira?
Isso mesmo, Rui Fernando, um evento com uma grande festa, 6 eventos programados, a diretoria da Chapecoense, toda a Chapecoense, toda a cidade de Chapecó, recebeu o Atlético Nacional com bastante festa, inclusive pelo tudo que o Atlético Nacional fez em prol da Chapecoense depois daquela tragédia de novembro. A Chapecoense, através das suas redes sociais, ela pintou o seu escudo com as cores da Colômbia. Ficou até bem bonito. É, quem quiser lá, acessa o Facebook da Chapecoense para dar uma olhada. Mas a grande questão hoje é o jogo entre Chapecoense e Atlético Nacional. E quem fala do peso dessa partida, da importância, é o técnico Wagner Mancini.
A gente chega para essa final da Recopa diante de um adversário que foi o campeão da Libertadores do último ano, então não é qualquer jogo. Ele tem dentro da história da Chapecoense um peso muito grande, dentro da história de cada um de nós que estamos vivendo isso daqui. E você vir embalado com 5 vitórias diante de adversários rivais, o que é o mais importante, diante de clássicos, lógico que dá uma moral elevada. A gente espera ter arena com lotada, e eu sei que vai ser um jogo de algumas manifestações, de algumas homenagens muito justas ao Atlético Nacional, mas acima de tudo a gente tem que encarar o jogo como uma decisão de campeonato. Talvez até hoje o jogo histórico na história da Chapecoense.
Técnico Wagner Mancini deve escalar a seguinte equipe: Arthur Moraes, João Pedro, Douglas Glória, Natan e Reinaldo, André Giroto, Luiz Antônio, Dodô, Arthur Caíque, Túlio de Melo e Rossi. Mas nem tudo são flores, foi Fernando. A família do técnico Caio Júnior, falecido naquele acidente do ano passado, promete processar a Chapecoense. Está pedindo 30 milhões de reais de indenização. Como que eles chegaram a um valor tão grande? Eles pegaram o salário do Caio Júnior, que era de 120 mil reais, e fizeram uma conta com essa relação relação à expectativa de vida. O Caio Júnior tinha 51 anos, eles colocaram a expectativa de vida como se alguém chegasse a 71. Somando esses valores, deu 30 milhões. Eles entendem que a diretoria da Chapecoense foi negligente ao acertar com a Lamia para levar o time até Medellín, Rui Fernando.
É, até assim, é uma situação complicada, difícil, né? Principalmente depois que passa, né, aquele luto, aí começa, né? Isso é em família.
E, algumas famílias de jogadores também, vítimas do acidente, também prometem entrar na justiça contra o Chapecoense. É. A CBF já tirou o corpo fora, disse que já fez a sua parte, já ajudou a Chapecoense com relação à indenização, algo em torno de 40 salários mínimos, mais ou menos, e já tirou o corpo fora. Ou seja, o bicho vai pegar nos tribunais, Fernando.
É, inventário sempre dá problema, né? Morreu alguém na família que tem posse, meu amigo, é uma loucura. É mais ou menos isso aí que está acontecendo agora na Chape. Sim,
é que esse problema também passa pela falta de uma lei que regularize a situação dos técnicos de futebol, tanto que os treinadores estão tentando passar a lei Caio Júnior, né? Inclusive, eu me lembro que numa coletiva, o técnico Zé Ricardo lembrou desse fato. Como não há contrato dos treinadores junto à CBF, a família do Caio Júnior não teve direito ao seguro que a CBF pagou aos jogadores.
É, mas eu acho que a expectativa de vida da família do Caio Júnior é até bondosa, 71 anos, porque a Previdência está querendo 99, o cara só vai poder se aposentar depois de 49 anos de trabalho, enfim. Está até razoável, hein, ô Jorge Ramos?
Olha, essa questão do direito aí, ela é muito relativa, mas a cada família, né, que se sentir prejudicada tem todo o direito de entrar na justiça para tentar reaver um pouco, né, daquilo que teria direito em tese, né? Então não quero me meter muito nesse assunto, porque isso é muito particular de cada um.
Verdade.
Agora, o jogo em si, ele é um jogo emblemático, né? Porque esse jogo, ele deveria ter acontecido com outros atores, né? Principalmente do lado da Chapecoense. Então é um jogo que vai lembrar justamente esses jogadores, né, todos eles que se foram. Então ele é um jogo que tem um peso diferente, né? A partir desse acidente, de uma forma geral, quem gosta de futebol tem um coração um pouco pela Chapecoense, né? E tem um agradecimento muito grande pelos colombianos e pelo Atlético Nacional, que, né, prontamente, né, foi grande na sua decisão de o título ir para a Chapecoense. O povo fez vigília, foi ao estádio, né, fez orações. Então isso tudo, o que vale nisso tudo é justamente essa questão. Agora, é direito de cada família lutar na justiça para aquilo que acha que é seu. Isso eu não vou me meter. Agora, o jogo em si, ele se reveste de uma aura muito legal, não tenha dúvida disso, Rui.
É isso aí, você ligado aqui, 1:21. Debrecht de novo aqui no foco, agora com o Botafogo, né? Porque o Botafogo, segundo contas feitas, né, até pela própria Odebrecht, deve aproximadamente 36 milhões de reais à empreiteira, porque a empreiteira fez um adiantamento em dinheiro para o Botafogo em 2013, para o Botafogo fechar um acordo com o Maracanã. Quer dizer, ela mesma emprestou dinheiro para fechar acordo com ela mesma, né? E o que aconteceu? O Botafogo não pagou, a dívida foi aumentando e a Odebrecht agora está fazendo vistas grossas, não cobra não. Diz que está tudo certo, quer evitar um confronto com a justiça, com o Botafogo na justiça, e está aceitando levar o calote, cara. Interessante isso, né? Porque na época o presidente era o Maurício Assunção, hoje expulso do quadro social do Botafogo, e aí essa grana foi tomada justamente nessa época. Agora, há garantias no sentido de ter uma quantia, né, de retorno para os cofres da Odebrecht, que é justamente até agressivas, né, para esses empréstimos, né, direitos econômicos de atletas alvinegros, receitas no estádio Nilton Santos, entre bilheterias, camarotes e outras propriedades comerciais, enfim. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, se vai ficar por isso mesmo, se bem que aí a empreiteira ainda tira uma graninha lá, segundo essa informação que eu estou vendo aqui no Época Esporte Clube, que é um blog aqui na internet. Bom, você ligado, 1:23. É o Vasco, de volta a você, Maurício.
Ô Rui, não, só antes de começar a falar do Vasco, é que eu fiquei preocupado com o André. Esse negócio de night tá forte, André, aí em Brasília? Tá liberado? Não. Como é que é?
Não, aqui tá fraquíssimo.
Ah, tá.
Você sabe que nós não podemos produzir provas contra nós mesmos.
Você sabe que na seleção brasileira, que eu fui fazer o jogo entre Brasil e Paraguai, esse negócio de night e tal, tem uma turminha que tava tentando eleger o jogador da seleção mais bonito, né? E não foi o Alisson que ganhou, não, foi o Diego, você sabia?
Diego
foi eleito o jogador mais bonito e elegante da seleção brasileira. Vamos falar do
tamanho, tem gosto pra tudo. Tem o prazer que ele proporciona.
Exatamente. Vamos falar do Vasco. Com essa possível, né, iminente saída do Luan pro Palmeiras, o Vasco já pensa em substituto. Tá substituindo agora o Rafael Marques, né, ainda tem o Jomar também, e o Júlio dos Santos improvisado, mas o grande alvo do Vasco é o Anderson Martins. Anderson Martins, que começou no Vitória, é baiano, mas é vascaíno, torcedor do Vasco desde criança, e foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, ao lado do Dedé. Inclusive, depois teve uma boa passagem até no Corinthians e foi vendido para a Arábia. O alvo do Vasco é o Anderson Martins. Tem alguns problemas físicos, algumas contusões recorrentes, mas ele é o grande alvo do Vasco para o Campeonato Brasileiro, para fazer a dupla ali de zaga com o Rodrigo. Então, se o Rodrigo se machucar, com o Rafael Marques, aí vai ser uma decisão do Nilton Mendes permanecer no Vasco até lá. Aliás, sobre esse jogo contra o Flamengo, logo depois da partida contra o Nova Iguaçu, já sabia, né, que a partida ia ser contra o Flamengo, e a gente sabe que o presidente do Vasco, Eurico Miranda, ele sempre tenta botar uma pimentinha a mais, né, entre Flamengo e Vasco, e Vasco e Flamengo. Eu me lembro que eu perguntei pro Milton Mendes sobre a possibilidade do Flamengo jogar com o time reserva, e ele falou que o Vasco, respondendo a mim, ia jogar com o time titular, não importa que o Flamengo é com o time reserva ou com o time misto. Surgiu uma notícia hoje de que o Flamengo possivelmente pode enfrentar o Vasco com o time titular, uma vez que é um clássico, e o Flamengo quer o 1 milhão, quer ser campeão da Taça Rio também, inclusive com o Muralha falando sobre esse assunto. E a Camila Carelli, que é repórter da Rádio Globo, logo depois da minha pergunta sobre esse clássico entre Vasco e Flamengo, ela perguntou, ela emendou a minha pergunta e perguntou pro Milton Mendes. E o jogo contra o Flamengo é realmente um campeonato à parte, que nem o presidente acha? O Milton Mendes respondeu.
Nós temos que pensar no clássico. Quantos pontos valem os clássicos?
3.
Quantos pontos vale esse jogo contra o Nova Iguaçu?
3.
Então, são importantes nós definirmos as nossas metas em cima do que nós queremos, de dentro para fora. Se nós começarmos a pensar em quesilhas de adversários, nós não nos focamos no que realmente nós queremos. Nós queremos a vitória, e é em cima disso que nós vamos trabalhar sempre. E os jogadores têm entendido muito qual é a pretensão. Nós, desde o momento que entrarmos em campo preparados, psicologicamente preparados, fisicamente, emocionalmente, lógico que a equipe vai render. O que eu digo sempre para os jogadores é que eles não são obrigados a jogar bem, eles são obrigados a lutar muito. Depois de jogar bem é consequência de uma dedicação extrema, e depois, com a qualidade deles, as coisas tendem a aparecer.
Tem uma pequena diferença, né? O jogo entre Vasco e Flamengo foram 3 pontos de Brasília, o Nova Iguaçu também. Mas se vai perder, tá fora, né, da Taça Rio. Então são 3 pontos que te botam do Nova Iguaçu também. O Vasco ficaria fora do, não da Taça Rio, mas do campeonato carioca, mas se vencesse a Taça Rio conseguiria uma passagem. Então, se o Vasco perde pro Flamengo, não são 3 pontos, é uma eliminação na semifinal da Taça Rio. E hoje é aniversário do Gabriel Félix, o terceiro goleiro do Vasco, faz 22 anos, e até esqueci de falar isso durante o jogo, cara. O Henrique completou 50 jogos com o Henrique, lateral esquerdo, 50 jogos como profissional contra o Nova Iguaçu. O Henrique do Vasco, ele estreou justamente numa partida contra o Fluminense no Maracanã, que o Vasco venceu, viu, Rui Fernando?
Ok, 1:27. Você ligado aqui no Bate-Bola, ô Jorge Ramos, e aí? Quer dizer, o Vasco aí com o Milton Mendes, o Flamengo também com a possibilidade aí de repente não vir com força máxima. O Milton já disse que vai com tudo.
É porque o Vasco, entre todos os que estão nessa semifinal, não tem compromissos com outras competições. Então o Vasco vai com a sua força máxima, diferentemente do Botafogo, Flamengo e Fluminense, que disputam outras competições. E também porque vão disputar o Campeonato Carioca duas semanas depois. Então isso tudo tem um peso, né? E agora, talvez pela rivalidade, como o Maurício falou, o Flamengo entra aqui com um time que, se não for o titular, vai ser com o maior número possível de titulares, porque hoje também Você, uma coisa é titular, o Guerrinha é titular, você fica sempre um pouco na dúvida, né?
E tem uma coisa, o Flamengo tá invicto, apesar de não ter vencido a Taça Guanabara, tá invicto. É. O Flamengo, ele joga pra ser campeão e invicto, um Carioca. Também, né? E tem um milhão em jogo, exatamente.
É isso aí, André.
É, meu amigo. Mesmo que tivesse um real, Flamengo e Vasco tem que entrar com a faca no dente. Ninguém vai querer abrir espaço, até porque senão o nego pega o idealizador da parada, de botar time misto e fatia pra bife depois do resultado.
É isso então. Amanhã tem mais bate-bola pra você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. Termina aqui mais um bate-bola. Logo mais tem no Mundo da Bola às 5:05 e depois às 8:05 da noite. Segue a programação da Nacional.
Rui Fernando.
Tchau.
Tchau.